Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 17ª sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015. Expediente: leitura do Salmo 93 pelo vereador Elir.
Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não se vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios o Senhor. Levantam os rios seu granido. Levantam os rios o seu frangor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o granido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelicismo são os teus testemunhos, a tua casa convém à santidade, Senhor, para todo o sempre.
Inscrição em livro, convido o vereador Tucolini.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço desculpas, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Nelson. Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Claudinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura das correspondências.
Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao excelentíssimo presidente das câmaras de vereadores dos municípios contemplados com equipamentos do PAC 2 MDA em Mato Grosso. Assunto: utilização das máquinas doada pelo MDA PAC 2. Excelentíssimo senhor presidente, preocupado com a correta utilização do kit de máquinas, retroescavadeira, motoniveladora e caminhão caçamba, doado pelo PAC 2 em benefício da agricultura familiar aos 132 municípios mato-grossenses com menos de 50 mil habitantes, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através de sua Delegacia Federal em Mato Grosso, vem através deste informar ao senhor presidente desta casa, já solicitando que este conteúdo seja reencaminhado a todos os vereadores e vereadoras deste município, sobre a correta utilização dos equipamentos do PAC 2 e importância do cumprimento das cláusulas contidas nos termos de doação assinados pelos prefeitos e prefeitas durante os atos de entrega, uma vez que é de fundamental importância a participação de todos os agentes, tanto do poder público quanto da sociedade civil organizada, no controle e acompanhamento do maquinário para que seja garantido o cumprimento de sua finalidade. Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Articulação e Gestão. A Vossa Excelência, Claudir Luiz Dapper. Assunto: liberação de recursos financeiros para ações de recuperação. Senhor, em cumprimento ao disposto, comunico a Vossa Excelência a liberação de recurso a esse município por intermédio do ofício 1452, de 20 de maio de 2015. Desculpe. Nos termos da portaria MI número 384, de 23 de outubro de 2014, no valor de R$1.400.000, endereçado ao prefeito municipal de Ipiranga do Norte, referentes a ações de recuperação de áreas afetadas por desastres, de acordo com o plano de trabalho apresentado, destinados à execução do objeto pactuado, conforme o processo número 59050000287/2014-39. Alziro Alexandre Gomes, diretor do Departamento de Articulação e Gestão.
Vai piorar.
Secretaria de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo. Prezado senhor, a Prefeitura de Cáceres promoverá, de 10 a 14 de junho de 2015, o 34º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, com o slogan Pescando Emoções no Coração do Pantanal. O FIP é o maior evento de pesca em água doce do mundo. E Cáceres eleita em 2010 a capital nacional da pesca esportiva. Em várias edições o FIP valoriza a história, a cultura e a gastronomia do povo pantaneiro, hospitaleiro, efeitando a cada ano os laços de amizade com os visitantes vindos dos mais diferentes regiões do Brasil e do mundo, que se deslumbra com a riqueza da fauna e flora do mais belo ecossistema do nosso país. Considerando o caráter ecológico da pesca esportiva, pesque e solte, e a gama de atividades, pesca embarcada, pesca em canoa, pesca de barranco infanto-juvenil, corrida de canoa, de caique e inúmeras competições esportivas de praia, shows nacionais e regionais, apresentações artísticas e culturais, feiras náuticas e de artesanato, praça de alimentação, oficinas culturais e ambientais, enfim, por tudo isso, é uma das mais expressivas festas do turismo do estado de Mato Grosso. Parte do sucesso e do brilho da FIP deve-se às importantes parcerias firmadas com empresas, entidades e órgãos governamentais e não governamentais. Na certeza de podermos contar com vossa presença, enviamos votos de estima e consideração. Júlio César Parreira Duarte, secretário de Meio Ambiente e Turismo. Ao excelentíssimo senhor Nelson Júnior Padilha Federici. Senhor vereador, em resposta ao ofício vereador número 50 de 2015, protocolado sob o número 153751 de 2015, nesta CECEL, em que solicita materiais esportivos para atender a demanda do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, informo-lhe que em razão da reorganização dessa secretaria e do contingenciamento dos recursos orçamentários, os pedidos de auxílio para eventos e iniciativas desse setor só serão analisados a partir do segundo semestre de 2015. Atenciosamente, Leandro Rodrigues Carvalhos, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.
Esse já foi.
Excelentíssimo senhor Sérgio Medeiros de Araújo. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para manifestar a nossa atenção ao ofício vereador número 86 de 2015, de 25 de maio último, que solicita acionar o setor de engenharia da Prefeitura para uma maior avaliação e fiscalização nas obras de pavimentação asfáltica, ressaltando o monitoramento permanente nas bases dos serviços antes do início do processo e na sua implantação progressiva. O relatório demonstrativo de análise, planejamento e execução da obra, cuja cópia está em anexo, evidencia o acompanhamento que é feito e a respectiva execução. Ressaltamos que a empresa planeja e executa, cabendo à Prefeitura, através do Departamento de Engenharia, a fiscalização. Senhor Presidente, senhores vereadores, é louvável a iniciativa de recomendações de Vossas Excelências, para que tenhamos o máximo de atenção ao acompanhamento e controle de todo o procedimento de pavimentação asfáltica, que inclui drenagem com coleta e destinação das águas pluviais, remoção, recolocação e compactuação do solo, preparo e aplicação das bases do suporte do asfalto e a capa asfáltica final. Com isso se projeta uma segurança necessária para o bom resultado dos serviços. Para tanto, contatamos com a idoneidade e qualificação das empresas adequadamente contratadas, que por seus profissionais operadores têm o histórico de realização de inúmeras obras nessa linha. Sem outro particular, agradecemos e cumprimentamos pela oportunidade, convidando a todos a visitarem e acompanharem a realização dessas obras de grande relevância para a qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos e de desenvolvimento para a cidade e município, renovando protestos de estima e apreço. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura de resposta das indicações.
Indicação número 066 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer redutores de velocidade com sinalização no Parque das Emas, perto da Chácara do Belo, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, ao agradecermos a indicação proposta, registramos o empenho e dedicação da equipe da Secretaria de Obras nos serviços de conservação e melhoria das estradas em todos os níveis. Temos recebido o reconhecimento dos munícipes pelo trabalho da equipe nesse sentido. O processo de conservação e melhoria das estradas compreende basicamente os serviços de drenagem, com abertura de desaguadouros, colocação de bueiros, ampliação de valas para escoamento de água, procurando fazer a chuva afastar-se do leito da estrada. Patrulhamento da estrada, levantamento e cascalhamento são os serviços que complementam o processo de conservação e melhoria. Assim, a indicação remete para a construção de redutores de velocidade. Orientamos a equipe a verificação do local e uma avaliação criteriosa quanto ao trânsito, a fim de se poder definir o atendimento ao indicado. Renovamos a todos o convite para visitarem as obras e os serviços da Secretaria de Obras, agradecendo a indicação e o apoio e colaboração de todos no sentido de melhorar as condições de desenvolvimento do município. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Palavra conforme a inscrição é livre. Em livro, convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária. Boa noite, primeira secretária. Cumprimento todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar toda a população que está presente, o nosso funcionário dessa casa. Presidente, estou passando a tribuna hoje e quero ser bem rápido aqui, que tem mais vereador que quer falar. Nós estivemos em Brasília e estivemos fazendo um trabalho, eu acho muito bom, a mesa diretora estava completa, né? E tivemos no gabinete do Carlos Bezerra, tivemos no gabinete do Nilson Leitão, tivemos no gabinete do Ezequiel Fonseca e mais outros do gabinete. E no gabinete do Nilson 10, presidente, foi bem atendido e garanto que vai vir mais uma verbinha de lá, né? Com certeza, ele está de olho no Ipiranga do Norte e está comprometido com o Ipiranga do Norte. Até porque pela votação dele, pelo empenho que ele está fazendo e pelo apoio que ele teve aqui no nosso município. Apesar que hoje é um core-core, né? Todo mundo pedindo recurso. E às vezes a gente vê os próprios deputados argumentando com o nosso município, um município que está no ágio, um município que está 110% avançado na frente dos outros municípios, os próprios deputados falam isso. Então, e a gente buscando recursos, né? Se está bom, tem que dizer que está mal, tem que pegar mais ainda, né? Então, eu vejo que não está muito bom assim do que o nosso prefeito fala, porque agora que ele está fazendo alguma coisa, 3 anos se passou assim branco, a população desejando o necessário para que se atenda ao nosso município, e agora parece que ele deu uma desfreada, mas ainda assim mesmo eu contesto essa resposta que nós encaminhamos segunda-feira junto ao município sobre os asfaltos, e eu garanto para o senhor que esse áudio aí está errado. É só pegar minha rua lá, que tem bacia, tem piscina, aquele cascalho não é adequado para ser pavimentado. Inclusive, eles contestaram a base lá. E aí, a própria máquina da empreiteira foi lá e deu 2-3 passadas de rolo em cima e ficou por isso mesmo. E eu fiz esse acompanhamento. Foi segunda eles passaram lá, segunda tarde. Então está errada aquela base ainda. Eu continuo dizendo que está errado. Vai dar problema com o asfalto. E não só aquele, como esses asfaltos aqui para cima da mente, de ver que não tem condições de botar uma base asfáltica em cima dessa base que está sendo feito. Não tem condições. Qualquer leigo andar nessas ruas vai ver que não tem condições de botar uma pavimentação daquela base que está sendo feita. Vai dar problema de novo. Então eu peço que eles voltem de novo e façam mais uma perícia. Tira aquele engenheiro que está sentado lá, ó, e bota ele fiscalizar. Apesar que então é bom que nem coloque com o engenheiro, porque é capaz de deixar piscina e piscina de novo nas nossas ruas, que nem aconteceu aí. Eu acho que era bom contratar outra empresa. Essa empresa aí também, já não concordei com ela, porque a gente vem acompanhando o desenvolvimento do Plano do Norte, vem acompanhando os asfaltos que já aconteceu, e aquele asfalto está da mesma forma, na mesma base. E aí vai dar problema de novo. Vai ser dinheiro jogado pelo ralo. Então eles têm que prestar mais atenção e cuidar bem do dinheiro público e exigir sim das empresas. E aí essa resposta veio que eles respeitam os profissionais que estão lá fazendo as fotos. Está bem escrito aí. O Poder Executivo está respeitando os profissionais da empreiteira que eles têm capacidade de fazer. Mas não tem. Não tem porque eu sei que não tem. Não adianta querer cobrir o sol com a peneira. Nós precisamos investir bem o nosso dinheiro e satisfazer o nosso munícipe que ali reside e ali ele mora. Então nós precisamos que sim, tome mais cuidado em cima da pavimentação. Também, presidente, quer dizer que nós ouvindo as reclamações na rua, né, só quero comentar aqui, quero amanhã ver essa cobrança. Se nós analisar mesmo o número de reis que nós temos no nosso município, eu acho que não dá 3 mil cabeças, não. E segundo os moradores, gastaram 3 mil reais para anunciar na rua a vacinação da fetosa no nosso município. Sendo que não é competência do nosso município, é competência do IDEA. Então, se isso for verdade, presidente, gastar 3 mil reais de anúncio, por que não pegaram esses 3 mil reais e incentivaram o pequeno agricultor, o pequeno proprietário, o médio proprietário, dando a vacina para vacinar esse gado? Dando a vacina para vacinar esse gado. Aí eles fazem um ato público, um ato de colaboração, um ato de incentivo aos produtores. Eu achei meio pesado esse negócio desses anúncios aí, gastar 3 mil reais. Eu então não acredito. Né? Porque é muito dinheiro para estar anunciando uma coisa que não era competência deles. E sim, poderia incentivar então o pequeno agricultor, junto com o IDEA. Então, nós temos que verificar esse valor que foi pago para anunciar na rua e dinheiro sendo, talvez, jogando por ralo. Porque aqui dentro da cidade tem produtor que mora aqui, mas tem produtor que nem aqui está. Tem produtor que nem mora aqui, nem vai ouvir esses anúncios. Então, poderia ser feito um trabalho de campo, incentivando com as vacinas, em vez de estar botando dinheiro em anúncio, botando dinheiro por ralo. Então, isso aí tem que verificar, presidente. E no mais, eu quero dizer uma boa noite a todos e fique com Deus.
Complementando, vereador, os vereadores, a população quiser a cópia do relatório da fiscalização do asfalto, infelizmente não tem assinatura de nenhum engenheiro responsável, mas está à disposição aqui na Câmara de Vereadores para quem quiser retirar e acompanhar, que a gente, às vezes, andando por cima da rua, a gente não consegue detectar, né? Mas vamos dar um crédito, tentar acreditar nisso aqui, apesar de estar sem assinatura. Convido para fazer uso da palavra o vereador Júnior.
Boa noite, presidente,
vice-presidente, a primeira secretária, todos os vereadores, em nome de nós cinco, cumprimento a todos os colegas, cumprimento aqui o seu Nelson, a sua esposa, a imprensa, toda a população que faz o presente. Desde já, presidente, quero parabenizar a imprensa, que hoje é o dia deles, dia 1º de junho, é o dia da imprensa. E sem a imprensa, trabalho, às vezes, da secretaria, poder executivo, poder legislativo, não vem para a população, não fica sabendo, né? Então é muito importante a gente parabenizar o trabalho da imprensa. Você vê aqui o dia da audiência pública do primeiro quadrimestre, apresentação do Poder Executivo, tinha 10 pessoas, aonde que tinha essa casa, tinha que estar lotada, né? Foi anunciado na rua, então por isso que a imprensa é importante. Dizer que o pai chegou atrasado, eu e o Delapri, o prefeito, nós estávamos lá na usina em Sinop, tivemos uma reunião com a engenheira e os advogados, fomos solicitar a pressa, vereador, do 1.800.000 que falta, né, 3.500.000, que eles vão passar para o nosso município, e 1.500.000 já está no nosso município, né, presidente, o senhor está nos acompanhando também, que é a escola, que é as ambulâncias, que é os aparelhos, então falta 1.800.000. E aí a gente foi lá cobrar que seja mais processo, seja andado mais rápido, que ali a gente pede, foi pedido para segurança, né? Foi pedido para o Cubo dos Idosos, a delegacia de polícia. Então ela estava explicando para nós como é que funciona, como é que é o andamento. O escritório era em Brasília, agora semana que vem vai estar em Sinop, reivindicando pressa, né? Que a população precisa urgente desses bens, dessas emendas que estão ajudando nós. E a gente parabeniza a CES, né, a usina, por esse trabalho.
Júnior, eu queria só colocar aqui.
Pode.
Até o final do mês, agora tem. É a primeira etapa, né? Que ainda vai ser liberada dos idosos e da Polícia Civil, né? Depois vem a segunda etapa, que ela é por etapa lá. Então agora mais vai ser liberado dos idosos e da Polícia Civil.
Ela falou para nós que realmente, isso que o vereador falou, está para liberar o barracão do Clube dos Idosos e a emenda verba, acho que é 185 mil, presidente, para a polícia.
185 mil.
Isso aí. Que é a reforma lá do alojamento deles, tem também um projeto lá que o Pedro está me explicando junto com ela, câmeras, né, na nossa cidade também, que lá funciona.
Tinha previsão também da construção do posto da Polícia Civil, que estava no planejamento e aparelhamento lá, ar-condicionado, tudo, para dar condições da Polícia Militar trabalhar, né?
Então, isso aí, até o prefeito explicando para ela, não é um favor que eles estão fazendo para a gente. É 3.500.000 e é dever da gente cobrar, solicitar, até um pouco antes tinha o vereador de Vera, Cláudio, que vai se atingir também, lá eu vou pelos Pires e estava solicitando também, né? Então tem que estar cobrando. Para que venha no segundo semestre, sai, mas ela prometeu para nós que ano que vem, se sair um pouco agora, ano que vem sai o resto. Aí finaliza os 3.500.000. O que eu subo nessa tribuna também, presidente, vereadores, é a indicação 68, que eu estou fazendo na autoria minha, junto com os colegas, acredito que a casa vai aprovar. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um ônibus para locomoção de atletas, membros da igreja, clube de idosos, clube de mães, conselho de pastores e todas as demais entidades do município de Plano Norte. Por que esse ônibus, vereadores? A gente está sabendo muitos campeonatos nessa cidade ao redor, já sei. E a final de semana, toda vez uma semana uma corrida. Então a gente tem que estar correndo atrás do secretário, prefeito, arrumando ônibus aqui, dali. E nós temos ônibus da saúde. E muitas vezes esse ônibus está sendo ocupado para levar as pessoas fazer exame, em Lucas, em Sorriso, né? E mesma coisa as igrejas, as entidades. Agora tem um evento em Cuiabá também, o pastor já me procurou para ver se consegue um ônibus para estar levando eles para lá. E por que eu estou fazendo essa indicação? Para ver se o prefeito compra esse ônibus, aí acaba com o assunto. Porque daí às vezes vai na Secretaria de Educação e não pode dar o ônibus da escola porque tem uma resolução do Estado que não pode estar liberando o ônibus escolar. E mesma coisa da saúde. E aproveitando também, presidente, que o senhor falou esse dia na sua fala, que de repente, como vai construir a cama esse ano, o senhor sentou com o prefeito, o que a casa definir do restante que vai sobrar, ele vai comprar. Então, tenho certeza que o senhor vai colocar em pauta esse ônibus aqui, que com certeza, se nós devolver esse dinheiro para a compra desse ônibus, se todos entenderem, claro que tem outras demandas também. Não é só esse ônibus, tem várias outras demandas. Eu acredito que vai resolver o problema de todas as igrejas, entidades, clube de mães, e principalmente os atletas que todo final de semana estão viajando, Nelson. Esse dia o Adãozinho estava em Sinop, com ônibus. Sábado estão jogando o campeonato em Boa Esperança, estão na semifinal. Nós temos que correr atrás de ônibus já. Então, essa indicação é para reforçar. Se o prefeito tem dinheiro, pode comprar, que eu tenho certeza que essa casa vai aprovar o projeto. Também dizer que aquela viagem que a gente fez a Brasília já deu resultado. Foi recebido um documento do nosso deputado Adilto Sacchetti, do PSB, onde eu solicitei juntamente com o prefeito e os vereadores a aquisição de um caminhão-truque para carregar aquela plancha e nossas PC, patrola e para carregadeira quando for fazer viagem longa. E ele já, com assessoria, já cadastrou no Ministério da Agricultura. Já está cadastrada lá a proposta para todos ver o trabalho que o deputado fez rápido, já cadastrou lá, solicitando urgente esse caminhão para o nosso município de Ipiranga do Norte. Então, a gente agradece aqui, deixa registrado o agradecimento a eles e a todos os deputados também que atenderam nós bem aquela viagem. O mais era só isso. Quero agradecer a todos. Uma boa noite e fiquem com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Em nome da professora Sueli, minha querida irmã, cumprimento a todos. Primeira vez que venho a esta casa, seja bem-vinda. E também quero fazer um pouco um relato da nossa viagem a Brasília, onde eu estive acompanhando a mesa diretora. Fomos também muito bem atendidos. Estivemos no gabinete dos deputados Nilson Leitão, Ezequiel Fonseca, Carlos Bezerra, e também conversamos com Ságuas Moraes. Nos senadores também estivemos conversando com Wellington Fagundes, também José Medeiros, que são senadores. Então, protocolamos vários pedidos. Eu estava aprendendo, né, minha primeira viagem para Brasília, mas fui muito bem direcionada pelo conhecimento que os colegas já têm. Então, para mim foi um aprendizado. Só queria agradecer o convite. Essa viagem que eu fiz foi de muito aprendizado para mim. Então, quero agradecer. Porque estive lá. E a gente protocolou vários pedidos, a gente entende as necessidades do município, e agora temos que aguardar a liberação, porque estivemos lá conversando, onde ficou esclarecido que a presidenta Dilma já vetou 50% das emendas às quais eles destinariam para os municípios. Então, os deputados também já têm 50% a menos de verba. Mas a gente falou das nossas necessidades e das nossas prioridades. Então, agora vamos aguardar, né? Assim que vai liberando os recursos, nós vamos também comunicando. Quero dizer os parabéns ali para a escola Crescer e Aprender, que teve a festa junina sábado, muito bem organizada no pátio da escola. As crianças se divertiram, os pais. Então, uma festa muito bonita que aconteceu no sábado. Também aproveitar e convidar a todos, né? Festa junina que vai ter agora também este mês. A próxima é sábado, na praça, né? A festa do Colégio Estadual André Antônio Maggi,
também estão todos convidados. Quero também dizer que depois nós estaremos atendendo as universitárias, porque vem aqui conversar com nós para poder ver sobre uma ajuda de custo às universitárias da manhã. Porque hoje o ônibus que leva universitários, ele contribui e ajuda uma parte dos custos somente para alunos que estudam à noite. Então, no meu entender, isso é errado. Então, nós vamos juntos buscar uma solução que possa beneficiar a todos que têm que ser do nosso município, no nosso município para poder estudar em Sorriso. Então, tem já meu apoio de antemão e vamos procurar juntos, né, uma melhor solução. Então, obrigada a todos e sejam sempre bem-vindos.
Convido o vereador Claudir.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente. Primeira secretária Suzana, os vereadores Eloir, Jacir, vereador Pedro Alapria, vereador Nelson, vereador Júnior. Cumprimentar a imprensa, em nome do César, quero cumprimentar os senhores. Em nome da Sandra, quero cumprimentar as senhoras que estão aqui nesta noite nos prestigiando e nos agraciando com a presença de vocês aqui. Inicialmente, senhor presidente, quero iniciar a minha fala falando sobre o requerimento número 010/2015, de minha autoria. Quero ler o requerimento aqui pedindo o que, que eu solicitei, senhor presidente. Conforme prevê o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvindo o soberano plenário, que seja solicitado junto à Copercerves cópia da lista de funcionários e seus respectivos cargos. Certo? Assinado, vereador Claudinho Misdapper, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tem algumas pessoas que não sabem disso, né? E quero ler para vocês também a resposta deste ofício que me encaminharam. Câmara Municipal de Piranga do Norte, Estado de Mato Grosso, resposta ao requerimento 010/2015. Excelentíssimo senhor vereador Claudio Luiz Dapper, segundo os termos do artigo 78, parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal do Ipiranga do Norte, as pessoas jurídicas que contratarem junto à Prefeitura têm obrigação apenas de prestar contas à Câmara. Vocês escutem bem. Têm apenas obrigação de prestar contas à Câmara Municipal as informações. Eu acho que tem alguém que não sabe alguma coisa. Se eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça e sou um vereador, o que, que é a Câmara? Eu acho que tem algum cidadão que ele é tão mal informado, que não compensa nem a gente falar isso sobre ele, certo? Porque isso aqui, olha, é uma coisa tão medíocre e tão pequena de pessoas que não conhecem, que é uma verdadeira baboseira. Porque se eu, como vereador, Poder Legislativo, órgão fiscalizador do Poder Executivo e de quem recebe recursos através do Poder Executivo,
Eu não só tenho o dever de fiscalizar e a obrigação de pedir isso. E daí, um cidadão que não conhece, acredito eu, que nada, me responde que ele tem que prestar esses esclarecimentos para a Câmara Municipal e não para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Será que ele não sabe o poder que eu tenho como presidente da comissão? Eu acho que ele não sabe, presidente Sérgio. Então, assim, se não querem me prestar a informação, beleza. Eu vou procurar os meios para me fiscalizar, certo? Porque alguns tempos atrás, se não me engano, dia 7 de outubro, teve 142 pessoas que me deram esse poder. O terceiro mais votado no município de Piranga do Norte. Eu recebi isso do povo. Eu recebi isso do povo, esse direito e esse dever. Então, quero deixar aqui o meu repúdio, quando eu estou apenas querendo fiscalizar o bom uso do dinheiro público. E daí alguém, por falta de conhecimento, tenta impedir isso. Né? Isso é uma coisa sem fundamento, senhor presidente. Mas, vamos ver o que fizemos com isso. Quero falar aqui também sobre esse ofício que nos foi encaminhado, desse recurso do Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Articulação e Gestão. Esse foi encaminhado, esses ofícios e requerimentos, no ano 2013, foi um ano que o município foi bastante castigado pelas chuvas, e tivemos várias situações que os agricultores sofreram com isso, partes ficamos isoladas em alguns lugares pelas fortes chuvas, que estragou as estradas, pontes, bueiros, e aqui a Defesa Civil está nos agraciando, né, com R$1.400.000 para fazer essas ações de recuperação dessas áreas que foram degradadas, das pontes, das estradas. Então, isso é de suma importância para o município de Piranga do Norte, esse recurso que está sendo liberado aí, R$1.400.000. Esse é o trabalho. Aqui está o resultado de um trabalho feito, né, dentro do município, e somos agraciados com isso. Senhor presidente, quero também falar aqui sobre a questão do asfalto e do ofício que foi encaminhado pedindo esclarecimento, muito bem colocado pelo vereador Tocolini, da preocupação que nós temos com as obras. E nós precisamos ter essa preocupação, porque se nós, como fiscalizadores, não estiver preocupado com a fiscalização dessas obras, e amanhã ela é concluída e ela tem problema, quem vai pagar não sou eu como vereador. São os senhores e as senhoras que estão aqui que pagam impostos, né? E que esses impostos são retornados aos cofres públicos para justamente o investimento no município, como asfalto, como saúde, como educação e tantas outras, né? E aqui eu quero dizer assim, não está assinado pelo engenheiro responsável, acho que esse menino também que mandou isso aqui, ele devia ter um pouco mais de respeito, né, principalmente, porque como ele não assinou, ele pode até negar do que foi botado aqui. Isso é mais uma incompetência, certo? De um profissional irresponsável que não coloca o seu nome em cima daquilo que ele faz. O ofício que eu pedi esclarecimentos sobre o dinheiro público, ele vai assinado pelo vereador Claudio Luiz Dapper, certo? E todos os ofícios que são encaminhados para os demais, também vai assinado. E aí vem algo aqui que não está assinado pelo responsável. Também quero deixar aqui o meu repúdio quanto a esse cidadão, porque tem que ser mais sério naquilo que faz. Né? E quero colocar aqui o resultado de... Foi observação. A umidade foi comparada pelo processo de SPEDE. Os resultados encontrados nos trechos estão satisfatórios, porém, a umidade está no limite mínimo do laboratório. Recomenda-se que mantenha-se molhado dia e noite. Então, não, pois não, vereador?
Minha parte é essa, se eu quero colaborar. Ao contrário do relatório, a recomendação do pessoal que está mexendo nas ruas, inclusive em alguns lugares aqui na primeira rua de trás aqui, que tem o restaurante, tem a igreja, a recomendação dos funcionários que estão mexendo, fazendo a pavimentação, é que não lave nem a calçada para não molhar a via, para não causar dano na base do asfalto. Só para eu contrário do que está sendo solicitado pelo engenheiro aí, só para complementar.
Eu acho que deve ser por isso que o cidadão nem assinar não assinou. Então tem pessoas que eles brincam com uma coisa tão séria, gente. Eu não estou aqui como vereador para fazer brincadeiras, ou então não estou aqui para fazer chacota sobre ninguém. Pois não, vereador? Só uma partezinha aí, vereador. Então, porque eu comentei na tribuna e o presidente até nem tinha notado que não estava sem assinatura. Agora, o que eles estão fazendo de brincadeira com essa caixa de lei, não dá para admitir, porque essa resposta aqui, então eu mandei pegar uma cópia aqui do senhor aqui para mim ler aqui com atenção, né? Porque eu estou até não acreditando o que está acontecendo. E mais agora uma assinatura do engenheiro. Um relatório de uma base que custa dinheiro e saber que vem sem assinatura. Agora, sabe como comentar, vereador? Eu não espero mais nada, porque o engenheiro nós não temos aquela prefeitura, na verdade nós não temos mesmo, tem que vir sem assinatura mesmo. Obrigado.
Então, vereadores e a população que está aqui presente, tem algumas situações que se referem, por exemplo, à minha pessoa, de que eu sou contra Ipiranga do Norte. Gente, amiga, Ipiranga do Norte é a terra que me deu a oportunidade de eu ser quem eu sou. Eu cresci aqui. Eu construí uma história aqui desde o primeiro dia que iniciou essa cidade. Eu nunca, durante os 6 anos e meio que eu uso essa tribuna, eu nunca falei mal do município de Ipiranga do Norte. Porque esse município, eu vim a 2.500 quilômetros parar aqui, e ele foi quem me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Então tem algumas pessoas que fazem algumas colocações de que eu sou o contrário à Ipiranga do Norte, não. Eu sou o contrário a algumas incompetências das administrações que vêm ao longo dos tempos. Isso eu sou contrário. Porque não planejam as suas ações, né? Não planejam as suas ações, e daí acontecem coisas como esta, por exemplo. Acontecem coisas como estas. Que um cidadão não assina um laudo, que isso aqui é um laudo, né? Uma parte fala que não pode molhar, a outra fala que tem que ser molhado dia e noite. Então, será que é o vereador Claudir que é contra o município do Ipiranga do Norte? Ou eu estou usando o meu direito e o meu dever de defender o cidadão que está ali fora? Ou será que temos que fazer pavimentação asfáltica para dizer que fizemos e daí acontecer que nem essa que está pronta aí, que não está sendo dada a manutenção de vida? Eu quero fazer essa pergunta. Vamos assaltar toda a cidade? É preciso? É preciso, sim, senhor. Agora é preciso também nós dar as condições para que essas pavimentações sejam sempre feitos reparos quando for necessário. Como os meios fios aí ao redor da praça e alguns outros lugares, que são destruídos a cada dia por caminhões e tal. Será que é dever da câmara ir lá atacar o caminhoneiro para que ele não quebre? Ou está faltando alguém que tem competência para ver isso? Nós avisamos isso, fizemos indicações inúmeras vezes. E o dinheiro que está sendo jogado para cada conserto daqueles ali, meus amiguinhos. Eu não sou contra Ipiranga do Norte. Eu sou contra os magestores. Esse dinheiro que é arrumado aquilo ali são dos senhores. Uma parte de mim é que paga imposto. É. Então, será que nós não podemos fazer o papel que nos foi confiado? Eu acho... Acho não. Eu tenho absoluta certeza que tem alguém que não gostaria que eu estivesse nesse lugar. Tem alguém que não gostaria que eu estivesse aqui na Câmara de Vereadores. Porque quando eu falo dessas situações, eu falo respaldado por conhecimento. Tanto é que ao longo dos tempos que eu estou aqui, sempre lancei desafio e continuo lançando. Quem achar que eu estou errado, me conteste. Venha discutir comigo sobre legislação, sobre qualquer coisa. Venha discutir comigo o que é ser um legislador e até sei explicar o que é um administrador. Se precisarem dessas orientações, pois me procuro. E se quiserem me desafiar, eu estou sempre pronto. E já está autorizado, presidente. De repente que alguém queira pegar aqui a cópia do áudio da sessão, pode dar. Com esse desafio junto. Então, assim, gente. Muitas vezes, eu não gostaria de estar falando isso para os senhores e para as senhoras. Porque nós fizemos uma viagem a Brasília, capital federal. Nós encaminhamos 16 ofícios para dois senadores, deputados estaduais, onde tivemos audiências e discutimos sobre muitas necessidades que o nosso município tem e muitas carências em setores que nós precisamos de recursos da esfera federal ou então da esfera estadual para... Assim, dá um respaldo maior à nossa sociedade. Então, temos 16 pedidos encaminhados, né? Aonde, de agora em diante, a gente vai ficar cobrando, atento a cada um desses pedidos, para que, quem sabe, amanhã depois, nós seremos agraciados com uma dessas emendas. E também um pedido que foi feito, nós precisamos que seja aberto, que não foi aberto para ainda, a questão da educação. Temos alguns encaminhamentos nesse sentido, e provavelmente ele vai ser só aberto para o final do ano, porque a presidente da República não abriu ainda, porque os outros anos sempre abriam em maio, mas por contenção de despesas e alguns cortes que foram feitos no Ministério da Educação, e então ela vai abrir só mais por perto do final do ano, mas a gente já tem lá encaminhado pedidos para o município de Ipiranga do Norte, e quem sabe, né, a gente tem essa sorte de conseguir mais alguma coisa para a nossa educação. Então, esse é o nosso trabalho, essa foi a nossa viagem, uma viagem... Quero dizer, vereadora Suzana, que foi um prazer ter a sua companhia, a companhia dos demais vereadores, vereador Tocolini, presidente dessa casa, o Sérgio, e que a gente fez uma viagem tranquila, conseguimos
é dentro das audiências colocar as nossas condições, aquilo que nós precisávamos, aquilo que nós precisamos no município. E hoje nos resta esperar aí o resultado. O que eu tinha para essa noite era isso, presidente. E até mais, né?
Passo a presidência para o meu vice Tuculino enquanto faço uso da tribuna.
Boa noite, presidente, vereadora Suzana, vereador Claudio, cumprimento os demais companheiros, cumprimento toda a população presente, funcionários. Aproveitando o gancho do Júnior, quero parabenizar também a imprensa séria, não tendenciosa, que faz um trabalho, leva informação correta, sem distorcer os fatos. Então, eu cumprimento essa imprensa séria. Referente à nossa viagem a Brasília, não costumo dar créditos aos deputados só por eles terem recebido a gente, porque não fazem mais do que a obrigação, pois nós elegemos eles, né? Fomos muito bem recebidos, tanto pelos deputados federais, como pelos senadores, lá o Wellington Fagundes e o Zé Medeiros. Mas crédito a eles vamos dar quando os pedidos que a gente fez começar a retornar ao nosso município, como o vereador, o deputado Wilson Leitão já fez, e esse recebe meu crédito da última viagem que eu fiz. Ele já está aí empenhada, academia de saúde, um ônibus escolar que eu tinha solicitado para transporte dos universitários, mas não vem através da educação do MEC, vocês estão aí, esse ônibus virou transporte escolar municipal, vem o segundo ônibus também que eu solicitei para ele, também vem para a escola municipal e um aparelho de ultrassom. Mas só para questão de esclarecimento, também usando a fala do vereador Júnior, eu tenho um compromisso com o Pedro, com o prefeito municipal, onde a gente tenta ajudar da melhor forma possível, onde, como eu vou dizer, louvavelmente, ele deixou à disposição para que no final do ano o dinheiro que tivesse de sobra da Câmara de Vereadores, que a gente tem obrigação de devolver à prefeitura, que fizéssemos um projeto para atender a população de Piranga do Norte e usar esse dinheiro que ele aprovaria. Na última semana, antes, na última segunda-feira, antes de ir para Brasília, conversei com ele e surgiu a ideia de devolver já uma parte desse dinheiro para aquisição de ônibus. No pedido dele era ônibus para o esporte, para as igrejas usarem os fins de semana. E eu solicitei que a gente poderia até botar em discussão, mas desde que durante a semana esse ônibus fosse destinado aos alunos da faculdade. Né, porque ele vai ficar a semana inteira ali parado, não há assim um entendimento que ele vai ser usado só no fim de semana e os outros alunos que podiam estar sendo beneficiados, está sendo castigado. Esse levantamento está sendo feito na Câmara de Vereadores para ver o que tem em dinheiro, o que a gente pode já devolver agora. Houve um comprometimento do deputado Ezequiel Fonseca que a gente fizesse um levantamento na prefeitura, como não pode vir essa verba, esse ônibus destinado a esse destino de transportar os universitários, que a prefeitura visse que ela precisa de emenda para ela usar esse dinheiro para comprar o ônibus, e ele manda a emenda substituindo o que eles vão fazer. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai ter esse ônibus para atender a escola, atender universitário, atender esporte, atender igreja, num âmbito geral, aí, com a ajuda de que vem de fora e que a gente vai poder conceber aqui. Não vai ser de imediato, à vontade.
Para complementar, é isso mesmo, o Lucas Lima Verde, só para pegar um exemplo deles, o Calai devolveu para o prefeito uma vez, em duas partes, né? Nos primeiros 6 meses, primeiro trimestre, e depois no segundo final, né? Eu acho que a casa, se o senhor fazer esse levantamento como está fazendo, e a gente parabeniza, podemos, se ele comprometer mandar um documento para nós que vai comprar o ônibus, o senhor já devolveria essa casa, com certeza vai assinar. Também concordo.
É, no planejamento dele, ele queria um montante para a entrada e pagar as últimas duas parcelas. Acho que a gente vai ter que só inverter a situação, pagar as duas primeiras e a gente completar no final do ano. Mas só vou trazer a discussão para vocês, na hora que o levantamento que o Humberto está fazendo ali estiver pronto, que também não vou falar besteira aqui, né? Falar que eu tenho 300 mil e eu só tenho 100, a gente não deve fazer esse tipo de coisa. No mais, era cumprimentar a todos, dizer também, lembrando que é a verba da UHU, o prefeito é destinado a 5 cidades afetadas, são 3 milhões e meio para cada um, e o prefeito protocola lá os pedidos aonde quer que seja aplicado, que é educação, segurança e saúde. Já veio a parte da escola municipal, já veio as ambulâncias, já veio o aparelho de raio-x, que provavelmente vai para a construção do centro de imagem, aí ele vai ser instalado lá dentro. E agora acho que vem uma verba para a escola estadual, vai ter uma ampliação que o Pedro vai usar lá, cuidar dos idosos, aí tinha segurança pública, que é essa reforma, até tem uma verba até maior para vir mais para frente. Só que eles vão liberando, como o vereador colocou, em partes, né, para ir finalizando esse total. É uma benção também para nosso município, né, graças a Deus, uma verba que a gente não esperava. E mais uma boa semana a todos, que fiquem com Deus.
Devolvo a presidente, presidência.
Ordem do dia. Leitor da indicação número 068/2015.
Indicação número 068/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um ônibus para a locomoção de atletas, membros de igrejas, clube de idosos, clube de mães, conselho de pastores e todas as demais entidades do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Essa indicação se faz necessária, pois no município não tem um ônibus próprio para transportar atletas, membros da igreja, clubes de idosos, de mães, conselho de pastores e todas as demais entidades. Terá uma grande importância para o nosso município. Câmara Municipal, 1º de junho de 2015.
Debate.
Já falei na tribuna, né, presidente, só pedir aprovação. E dizer, quando a gente fala que demais entidades, todos os universitários, alunos, de geral, para a cidade toda, não é só para os atletas nem igreja, não. É para os universitários também, viu, presidente? Faltou colocar aqui, mas é em geral para a cidade toda. Só que vai ter que ser feito se for feita essa aquisição, eu acredito que vai ser. Como é que vai ser feita essa manutenção, né? Vai ser a prefeitura, vai ser as entidades, como é que vai ser, né? Obrigado. Peço a aprovação de todos.
Provavelmente ele, como ele entra como patrimônio, deve vir a prefeitura e a prefeitura a destinar, ter um cronograma de uso. Isso provavelmente deve, com lei específica pela Câmara, né? Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 069/2015.
Indicação 069/2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Jacir Laureano Maria, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer redutores de velocidade na Rua das Rosas, bem como a devida sinalização destes, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 1º de junho de 2015.
Debate. Senhor presidente, peço a aprovação dessa indicação, onde eu recebi várias ligações dos cidadãos que moram nas ruas das Rosas ali. É uma rua onde está tendo bastante tráfego ali, os carros estão andando em alta velocidade ali. E tem muitas crianças ali, o senhor Edson, ali o pessoal pediu para a gente fazer uma indicação para que o Poder Executivo fizesse uns quebra-molas ali para diminuir um pouco
o risco daquelas crianças vindo buscar o quê? Que passam em alta velocidade ali. Espero que o Poder Executivo também execute isso aí, que nem eu já pedi ali nas casinhas ali, que ali tá é um perigo. Esse fim de semana, de novo, aí tem uns cidadãos ali que não respeitam ali. Então, passam em alta velocidade, a hora que dá um acidente depois, aí a gente fala que a gente não toma providência. Mas quero deixar mais uma vez aqui a cobrança lá que faz esses quebra-molas.
Vereador.
Presidente. Pois não?
Vereador, só para acrescentar ali, estava notando os assuntos aqui, sobre aquela indicação que eu fiz da chácara ali, dos quebra-mola, mas veio que não gostei da resposta. É simples, ou vai fazer o quebra-mola ou vai. Eu acredito, falo para os senhores, que não chega na mão do secretário de obras. Mesma coisa, essa indicação lá para as casinhas. Se a gente falar com o secretário do Japão, faz logo, tá rápido. Tá complicado, seu Romani. Eu já sei o que ele faz. E eu não entendi, eu vou ler de novo ali, mas parece que no resumo daquela indicação dos belos lá, que era mola no belo, né? Fica falando ali dos tubos, eu sei que tem que fazer tubo, eu sei que tem que fazer drenagem, eu sei tudo disso. Eu só quero saber se vai fazer ou não. Eu acho que tem que.
É, porque depois que aconteceu o pior, senhores vereadores, não adianta chorar. Então, você previne antes de acontecer, né?
Eu justamente, presidente, queria falar sobre essa indicação, vereador Júnior, porque hoje mesmo ainda eu recebi algumas cobranças de pessoas que moram aqui na chácara Parque das Emas, que as pessoas que descem lá, tem o balneário do seu Milton lá, e ali o trânsito ali no final de semana, vem pessoas ali e andam em alta velocidade ali, na verdade, né? E o que que acontece? Ali tem todos os chacareiros, tem crianças, tem pessoas circulando ali direto, e o perigo nessa poeira é imenso. Inclusive, uns que não conhecem direito, que pegam essa a estrada que vai às chacras, essa primeira aqui da frente à avenida aqui, e aí chega lá e daí ele tem que sair lá em cima, né, para ir nessa outra de cima. E daí o que acontece? Os caras não respeitam, porque certamente embriagado, né? E aí os moradores pediram hoje para mim, encarecidamente, que fosse lá pedir. Só que eu pedi isso para o Japão, vereador Júnior, para um pedido que eu tinha feito a ele, que eu nem fiz indicação, e ele me falou que o secretário de obras ordenou que não se fazia mais quebra-mola, tanto dentro do perímetro urbano como nesses locais, como nas chacras. Agora, eu quero dizer aos senhores, como é que você educa um cidadão que no trânsito? Primeiro, existe a placa indicando a velocidade que você pode andar. No perímetro urbano, por exemplo, 40, 30, 20, existem várias determinações conforme o local. Beleza, se ele não obedecer a legislação que pede que é para ele andar 40 por hora, você tem que fazer a quebra-mola. Ah, beleza, aquele cara consciente vai ser penalizado, vai. Mas, infelizmente, é assim que tem que ser. Lá, por exemplo, se não tem outro jeito, tem que fazer quebra-mola, sim, senhor. Aqui dentro da cidade, os caras não estão respeitando, tem que se fazer quebra-mola, sim, senhor. Não é um secretário que vai determinar isso, por vontade dele. Não. Existem pessoas muito mais competentes que ele para tratar desse assunto. Ou vão esperar, quem sabe, acontecer um acidente, uma pessoa perder vida, para depois tomar providência? Ou será que nós estamos sendo chato aqui? Não. Nós estamos atendendo um pedido das pessoas que me pediram. Então, eu acho que isso não é uma simples determinação de um secretário ou de quem escreve a resposta. Tem que ter alguém mais competente que esses para determinar. É preciso fazer em tal local? Se faz. Não é preciso? Beleza. Agora, prove para mim que não é preciso. Seria isso, presidente.
Presidente, eu acho essa colocação do Tuco, do Júnior aqui, o exemplo está na proprietária ali embaixo, né? Vamos ver se tem ainda a careta passando em alta velocidade.
resolver o problema. Estão pedindo até para baixar, porque ficou meio alta, né? Mas agora passa um legalzinho. Agora, esse dia foi uma indicação tua ali das placas aqui. Eu vi uma colega nossa aí passando contra a mão, descendo contra a mão com tudo que tem as placas, né? A gente fica, né? Nesses quebra-mola aqui da avenida, aqui os caras cruzam tudo. Fazendo cavalinho de pau, fazendo tudo um pouco. Principalmente no sábado, noite e domingo. Peço aprovação da indicação.
Senhor presidente, excelente indicação, vereador. Ali embaixo, ali no conjunto habitacional, o pessoal anda em alta velocidade, chega naquelas avenidas, nas esquinas, eles param para respeitar, para ver se está vindo alguém, se não está, entra com tudo. Já entra dando cavalo de pau, não é nenhuma nem duas vezes. Você tem que ficar correndo no meio da rua, porque o negócio é sério. Final de semana, o povo bebe, fica aí empolgado, dando cavalo de pau, postando racha, tirando racha. Então tem que ter quebra-mola. Quando pegar uma criança ou duas de uma vez, enfim, aí eles vão começar a dar valor para guardar o ouvido para a Câmara dos Vereadores. Excelente indicação, vereador.
Senhor presidente, queria fazer uma colocação até parabenizar o vereador pela indicação. Acho que é não só de suma importância, como deve ser aprovado, tem que ser feito. E também digo o seguinte, concordo com o vereador Pico. Hoje, estando ali com o comércio próximo à praça, a gente foi solicitado para esta casa aqui a colocação da placa contra a mão. Dizer para vocês que o povo nosso continua não respeitando. Não era o problema a placa. O problema está no cidadão quando ele não quer respeitar, ele não respeita. Eu acredito que você só vai sentir e respeitar quando o prejuízo vem no bolso. Eu acredito que nós temos que mobilizar mais a nossa polícia local para que pegue o cidadão e multe. Felizmente não tem outra alternativa. Ele não está respeitando a velocidade, senhores. O novo passa ali a partir das 10 horas em diante, ele anda nessa avenida, nessas ruas a 100, 120 por hora. A hora que eles pegar alguém dentro da pista, vai se acabar, vai ter problema. O cidadão não sabe andar a 40 por hora como é permitido, 30 por hora. Ele está andando a 120, até mais, se for possível, que só escuta a zoada do veículo. Foi embora. Isso no centro da cidade. Então, quando se trata da chácara, eu acho que tem que ser feito. Quebra-mola hoje obriga o cidadão a se respeitar. Eu acho que fazendo essas faltas, primeiro lugar, antes de inaugurar, já tem que fazer a redução de velocidade, porque senão vai dar problema maior ainda. Então, acredito que a indicação é boa, tem meu apoio. Eu acredito também que temos que cobrar em cima disso, porque senão uma hora dessa vai dar uma fatalidade aí, e está demorando pela velocidade que está andando. Então, tem meu apoio, seria isso. Obrigado, senhores.
Eu vou colocar um pedaço. Já tem várias indicações. A solução, na verdade, para esse problema é, como a gente já vem há 2 anos e meio falando aqui, é a criação da Guarda Municipal e a legislação de trânsito. Nosso efetivo da Polícia Militar, convenhamos todos aqui que o cidadão conhece um pouco, é pequeno. Devido ao aumento também desses últimos dias de ocorrência de furtos e outros crimes, a gente não tem nem como sobrecarregar, mesmo que o prefeito quisesse também pedir lá e solicitar a Polícia Militar que fizesse esse tipo de fiscalização. Mas acho que não é um entendimento, porque esse investimento provavelmente agora vem mais três formandos, segundo o Tenente Juranil, para cá, depois estiver adequado ali o posto da Polícia Militar, aí sim eles poderão ter essa condição de fazer esse trabalho. Mas a Guarda Municipal facilitaria em muitos aspectos e traria renda para o município, né, porque o tanto de multa que ia gerar.
Presidente, só para te ajudar, e desculpa cortar a sua fala, é isso que eu ia falar agora, que essa casa vem cobrando. Não teria como nós chamar a sociedade, fazer uma audiência pública e essa lei de trânsito, esse projeto da Guarda Municipal sair daqui,
Até que procurar o jurídico,
que é
o projeto ali tem que vir de lá, né? Não adianta a gente fazer o projeto aqui e chegar lá sobre o papo.
Não.
É, mas vamos levantar essa
pedra. Essa casa vai lotar. Professores, pais, alunos. E eu acho que nós vamos ter força. E eu acho que eles vão acatar nessa indicação que há 3 anos que eles vêm levando. Obrigado.
É, em contrapartida, dizia das respostas, das indicações, nós temos vários secretários competentes dentro do município. Eu reconheço, secretário Elias, já aponto, mas nunca deixou de me atender em muitas situações. Secretário da Agricultura, Marcelo, também tem trabalhado direitinho. A Viviane lá no CRAS. Então, a gente tem secretários competentes. Mas o prefeito insistiu em contratar o João Plenário para dar resposta para a gente. É verdade, porque se prega, na verdade, entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, um bom relacionamento. Né? E eu tenho procurado isso. Tenho procurado, tenho ido lá, tenho conversado. Mas quando as indicações são tratadas, as respostas que vêm para a gente vêm dessa forma, eu acredito que esse João Plenário, que ele não deu conta, vamos ver citar o nome dele, mas todo mundo já deve imaginar a cabeça, né? Ele prefere causar polêmica, atrito, em vez de dar uma resposta objetiva, que é a única coisa que a gente pega e cobra aqui, né, da forma que o vereador Júnior colocou ali, ou sim ou não. Não precisa falar em colando a casa, não sei o que, encher linguiça, já não dá aqui para isso. Vai fazer ou não vai fazer? Ponto. Acabou. Então, a gente cobra planejamento da prefeitura, cobra objetivo, e que o cara seja ali, simples e correto. Ponto. Então, é muito simples atender a população. Para que a gente possa, por exemplo, seu cidadão chegou para ti lá e eu preciso de um quebra-mola na frente da minha casa. Se eu falei que vem de resposta para o governo, você não sabe, na verdade, se vai ter, se não vai ter, o que é que você vai fazer. Então, podia ser objetivo, e cada prefeito enxergar esse tipo de coisa e tirar esse tipo de gente lá dentro, que não soma o município, nem daqui, é. Então, vamos lá para a votação. Os favoráveis permanecem sentados, contra se manifestam em pé. Aprovado. Vamos para a palavra livre, mas antes da palavra livre eu gostaria de convidar os vereadores que a gente vai ter uma reunião depois com os universitários que querem fazer universidade, faculdade de manhã, não sei se já fazem ou se vão, pretendem fazer. Também lembrar a todos que a festa junina da escola estadual é na próxima sábado, dia 6, na Praça Liberto Eft ali, todo mundo convidado, está com pouca divulgação porque tudo é feito mais ou menos meio que no peito, né? As professoras estão na frente em todos os sentidos, tá na escola municipal, estadual, CINEI e tantas outras. Então vamos ajudar a divulgar aí, peço aos senhores ajudar a divulgar para que eles possam arrecadar uma verbinha aí para as necessidades que vem futuramente. Então, na palavra livre, convido o vereador Tucolini.
Hoje eu vou iniciar, né, presidente? Eu só queria cumprimentar aqui o meu presidente, o meu tesoureiro do Jair, do PVDB, o ex-vereador César Aparecido, a todos que se encontram aqui presentes. Queria também dizer, vereador Tuco, que essa resposta sua, eu estava lendo aqui, mandei pedir uma cópia aqui da resposta. Aqui o senhor está pedindo aqui aprovado por essa casa de lei. Inclusive, de voto para o senhor. Como os demais vereadores deram voto pedindo essa explicação. Não foi simplesmente do senhor, não. Todos nós estamos interessados nessa decisão. E a resposta, nós não pedimos para a Copercerve, nós pedimos para os responsáveis. Quem é o responsável? É o Poder Executivo. Eu quero saber com a Copercerve aqui, vereador Turco. Eu quero saber com o nosso município que fez o contrato com a Copercerve. É isso que eu quero fazer. Vamos reforçar essa ideia. Eu agora entrei na briga também.
que isso aqui é sacanagem. Uma resposta desse aqui para uma Câmara de Vereadores, que está aqui representando a população, isso aqui é casa de polícia, é casa de cadeia. Isso aqui não é simples, não. Tem que respeitar esse poder legislativo. Eles têm que aprender a respeitar. Isso aqui tem que levar para o Ministério Público, vereador. Tem que apresentar, pelo menos, para o Ministério Público as respostas que nós estamos recebendo aqui nessa caixa de lei. Eu vou levar isso aqui para o Ministério Público. Vou ter uma conversa com o Ministério Público. Vou entregar em mão a ele. Vou entregar em mão. Porque eles têm que estar a par do que está acontecendo no nosso município. E também vou entregar outro aqui, ó, do MDA. Tá, mas pelo hoje, aqui está bem claro, aqui está valendo, aqui está inclusive, o presidente passou hoje à noite isso aqui, que veio do governo federal aqui, uma rotação e uma cobrança que o vereador tem direito a cobrar. Que essas máquinas adquiridas do PAC 2, trator para agricultura familiar, que tem plantadeira apodrecendo no pátio. Tem máquina apodrecendo no pátio. Cadê o secretário da Agricultura que não sai nada? Cadê? Compra essa briga, vai lá e distribui para a agricultura familiar. Ou está lá sentado para receber o salário? Eu já venho cobrando, já tempo já venho cobrando. E está bem escrito aqui, ó. Essas máquinas não podem fazer limpeza de rua. Está bem escrito aqui, está morando aqui. Não pode, está na rua não. A não ser que esteja em tudo impedindo o trânsito. Uma caída de uma árvore, uma enxurrada. Agora a limpeza não. Esse trator tem que estar lá na agricultura familiar. Esse caminhão tem que estar na agricultura familiar fazendo estrada para os agricultores. Está bem orientado aí, eu vou levar para o Ministério Público. E vou fazer uma denúncia. Que tem máquina apodrecendo no pátio da prefeitura. Está lá, plantadeira apodrecendo, tem lá pulverizadeira apodrecendo, tem uma escapinadeira lá apodrecendo, grade apodrecendo. E eles não podem fazer limpeza de terreno, está bem escrito aqui, vereador. Presidente. Limpeza de terreno que aquele cidadão não pode fazer também. É exclusivo para a agricultura familiar. E isso tem cobrado muito tempo isso aí. Inclusive na gestão do Graça estava cobrando isso também. Cobrava isso também. É uma falta de responsabilidade. Uma falta de ética. Está representando o nosso município dessa maneira. Então isso, sou obrigado aqui, querem pegar o áudio, vereador. Que você falou, pode pegar áudio, pode vir aqui assistir, que eu estou aqui para falar a verdade. E estou aqui para cobrar sim, porque é dinheiro público. E quem tem lá de secretário está ganhando para isso. E muito bem pago. Muito bem pago para trabalhar no município. Então nós precisamos que esteja, que levanta da cadeira e vá em busca solução para os agricultores. Agora outro dia eu tive um intervir junto com os agricultores para poder fazer silagem. Diz que não tinha motorista para fazer silagem para os agricultores. Mas é uma falta de vergonha. Uma falta de ética. A gente vai lá e cobra essas máquinas que foi trazido no tempo do ex-prefeito, juntamente com essa Câmara Vereadora, onde tem membro do Aparecido, que era vereador dessa Cajureira, o César Damo, que está aí. As máquinas que nós visitamos trazer e nós pedimos. Está na mão dos incompetentes. Isso que eu acho engraçado. Então, não dá para admitir. Não dá para admitir. Eu queria também, presidente, deixar registrado aqui que hoje nós voltamos a ver sexta-feira, não deu tempo. Mas eu vou entrar com o requerimento segunda-feira nessa casa de lei pedindo ao prefeito municipal o edital da seletiva dos médicos. E pedindo por que ele cancelou a seletiva. Só isso que eu quero, presidente. Vou entrar com o requerimento segunda-feira, quero ir apoio dos vereadores. Porque ele, para desmanchar o que ele fez, ele é fácil. Ele vai lá e desmancha. Agora ele que largou o edital, ele assinou o edital e fizeram a seletiva. E teve o médico que passou na seletiva. E ele agora desmanchou tudo que fizeram. Inclusive, ele nomeou a comissão para fazer a seletiva. O segundo, estou sabendo que ele cancelou a seletiva depois de feito, depois de passado na seletiva. Isso eu quero saber dele. E quero entrar com ele o requerimento pedindo essa seletiva, porque ninguém é palhaço de ninguém. gente. E aí ele vai lá, lança a seletiva, no mesmo tempo desmancha, e nós? Como é que fica nessa casa de lei? Então vamos entrar com o requerimento pedindo o edital da convocação de seletiva e por que que ele cancelou a seletiva. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, os demais colegas, Suzana. Quero cumprimentar a Vanderlei, a todos que estão presentes aqui, e fazer uma colocação nessa viagem hoje a Sinop, né? Da liberação do resto do dinheiro, né? Da usina que está vindo. Achei que foi, tive uma sorte muito grande, né? O nosso município, né? Uma benção, esse dinheiro que está vindo aí, né? E acho eu que vamos, tivemos no colégio, sábado com o Vanderlei, né? Estamos vendo as sala de aula, o ginásio, os postos de saúde. Está ficando muito bonito, né? Parabéns para os ipiranguenses, né? Que merecem, né? Eu acho eu que é isso aí. Eu acho eu que o trabalho de cada um, né? Trabalha de muito tempo, que vem vindo, né? E vamos dar continuidade. Cada um tem que fazer a parte dele, né? Eu acho eu que nós estamos aqui para fazer isso aí, ó. Fiscalizar as coisas, né? E atrás de verba, né? Mas eu acho que está difícil de verba, né? Eu acho que vai sobrar muito pouquinho, né? Então, era isso. Quero agradecer a todos, né? E tenham todos uma boa semana.
Convido o vereador Júlio.
Só também agradecer a presença de todos. Dizer, presidente, que tenho certeza que o senhor vai atender o pedido meu e da casa. De sentar com o jurídico para nós ver essa sobre respeito à lei de trânsito. Que até o Claudir, o Rodotup, a gente trouxe, né? Pregou na mão do advogado. Então é, a gente consegue de novo essa lei lá no Brasil, não consegue? Você tem, deve ter no seu gabinete, né? E eu acho que se nós fizer uma audiência, convidar a sociedade, convidar todos os colégios, eu tenho certeza que na próxima semana o prefeito acata nessa. Essa guarda municipal. Não precisa, dois, três agentes, os dois, um carro, e a lei de trânsito. Ele vai notificar, ele vai colocar multa, e o dinheiro vai vir para o município. É fácil, não tem muito mistério. E acho que essa casa, mais uma vez, fazer o trabalho que tem fazendo e levantar essa causa, a gente consegue fazer esse ano mesmo. Eu quero dizer também, presidente, aqui estava. Fui no banheiro, passei ali, vi a placa do nosso ex-vereador Gelson Nicolete. E eu quero, eu fico meio emocionado de falar dele. E eu quero que a gente também chame o secretário de administração, o prefeito, e vamos fazer essa placa logo. Homenagem ao nosso ex-vereador. Vamos se colocar no lugar deles. Se fosse um de nós, estava esquecido. Essa casa já fez indicação, Aparecido. Foi o vereador mais votado. Será que não consegue fazer uma placa lá, um quadro? O vereador Claudinho foi o autor, nós também pedindo. Eu quero, vou pedir para eles, eu gostaria que todos os vereadores, eu chamasse eles aqui. Melhor chamar aqui. Eu acho que se ir lá, eles não vão atender, né, do jeito que a gente quer. Vou dar uma prensa aqui na sala deles, que seja feita essa homenagem com a placa do nome do ex-vereador Joelson Nicolete. Gostaria, Bruno? Coloque na imprensa isso. Quero que você coloque na imprensa que o vereador Júnior pede urgente a placa do ex-vereador Joel Nicolete no ginásio municipal. Foi o vereador mais votado, a família dele é grande, ele foi um ex-vereador que a população ama. Dependente de defeitos. Nós também temos, todos nós temos. Tá? Gostaria que essa casa tomasse providência. No mais, gostaria a todos de desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Nelsinho.
Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores e cumprimentando a vereadora Suzana, e cumprimento todas as senhoras aqui presentes e a nossos funcionários. E cumprimentando aí o pessoal presente, Aparecido, César Dando, do Jair, e cumprimento os outros presentes. E cumprimentando o Bruno, que parabenizo pelo seu dia de imprensa. Senhores, a casa também ao complemento. Senhor presidente, eu queria fazer um pouco complementário aqui e lamentar o resultado da indicação que veio dessa casa. Eu acredito que quem fez foi infeliz, porque não tem nem justificativa para dizer que foi erro ou coisa parecida. Eu acredito que tem que tomar mais cuidado quando se trata, quando se vai se falar, como diz o vereador Pico. Eu acredito que não precisa a casa pedir. Um vereador tem. Porque isso eu já questionei lá, quando se pedir documentos. Ah, mas precisa se fazer. Eu acredito que se eu sou um parlamentar, eu tenho meu direito. O povo me colocou aqui, então eu tenho que exercer da minha função e meu direito. Eu acredito que por infeliz com a resposta dessa indicação. E também dizer, senhores, a questão como o vereador Tucumini falou, vereador, concordo com o senhor. O senhor está coberto de razão. Esse maquinário deve estar trabalhando em alguma coisa indevida. Só que também não podemos, senhores, levar ferro e fogo, porque daqui a pouco nós vamos parar o município por falta de questões e aí vão nos culpar mais uma vez que a Câmara Municipal está atrapalhando a administração. Então acredito que temos sim que fiscalizar. Isso é um esclarecimento que veio junto a nós, que o que é dever e obrigações. Eu acho que temos que tomar cuidado em certas coisas que estão sendo feitas, inclusive limpeza. O senhor falou limpeza, só que também se a gente não deixar trabalhar, daqui a pouco vai sobrar para nós aqui nessa casa. Eu acredito que vamos fiscalizar coisas que estão acontecendo errada, temos sim, só que também temos que ser cuidar para não repetir nós, porque tudo que acontece no município, a Câmara de Vereadores é responsável, certo? Porque fiscalizamos e aí sobra para nós. E até nos defendemos, o povo está nos paulando na rua. Então eu acredito que concordo, tem coisas erradas? Tem, até porque eu já fiz isso, corrigi isso quando entrei nessa casa, o senhor mesmo sabe, que fui até a prefeitura e cobrei certas coisas, e depois sobrou para todos os vereadores. Só que eu assumi e disse, fui eu que fiz. Por quê? Porque eu acredito que é um papel nosso, um dever nosso, junto à população, está cobrando. E vou continuar fazendo isso. Porque eu acho que se a gente está aqui para representá-los, temos que representá-los à altura. E no mais, seria isso. Quanto a isso, tem meu apoio, pode ter por certeza. Se tiver errado, tem que ser punido. E o errado não tem justificativa. Errado é errado e certo é certo. Seria isso. Uma boa noite a todos, uma ótima semana para todo mundo aí. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Em especial aí a vereadora Suzana. Quero cumprimentar aí os homens. Em nome do meu parceiro aí, o Rogerinho, o seu Aparecido, o César Dono, os demais presentes. Em nome aí da Bela, quero cumprimentar todas as mulheres. Queria desejar uma ótima semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Eli, boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome do meu presidente PSD aqui, César Dano, cumprimento a todos os homens aqui presentes, aos funcionários dessa casa. Em nome da Alessandra aqui, quero cumprimentar todas as mulheres nessa casa. Também quero fazer uma colocação aqui, vereador Júnior, já que você falou em empunhar a placa. Eu tenho uma foto aqui, eu tive o gosto de tirar uma foto aqui da Posto de Saúde de Ipiranga do Norte, onde tem uma foto, a placa do ex-prefeito, que estava no posto de saúde dos vereadores passados agora nessa casa de lei, que o vereador Tuco, o vereador Tucolini, está no parque, seu Aparecido, seu Levão. A placa está lá cobrindo o padrão. A placa está cobrindo o padrão lá. A caixinha do padrão está sem a tampa e a placa está lá cobrindo. Que eles tirassem aquela placa lá, que está a coisa mais feia no padrão lá, e ponhassem no posto de saúde no devido lugar. Porque isso aqui, até se a gente quisesse levar para o Ministério Público, isso aqui dá um pouquinho lascado. Então,
quando o prefeito municipal, principalmente, usa em falar nome de vereadores, que o vereador trava o município, que o vereador isso e aquilo, ele tem uma Câmara de Vereadores, eu acho que todo prefeito, todos os prefeitos que iam ter. Porque tem tanta coisa que nós cobre e não leva para o Ministério Público que nós podíamos levar para o Ministério Público, e nós somos ainda muito bonzinhos nessa parte aí. Que quando a gente começa a só fiscalizar algumas das coisas, a gente recebe resposta que nem o vereador Tuco já recebeu, ou nós levemos críticas ou somos defamados pelo Poder Executivo, às vezes, por nós fazer a nossa obrigação. Era nisso, presidente, que eu queria apoiar essa colocação e desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe cada um de vocês.
Convido o vereador Claudinho.
Presidente, só quero aqui falar sobre três assuntos aqui, questionamentos que eu levantei dentro dessa Casa de Leis. Um tem uns dois anos e algum pouco, que é a municipalização do trânsito do Pirâmide Norte. Para que, que é preciso fazer essa lei de municipalização? Que aí, quando o policial daqui autuar o infrator, 50% dessa multa volta para o cofre público municipal. Outros 50% vai para o Estado. E essa lei é uma lei simples, que eu trouxe o esboço dessa lei, entreguei na mão dos jurídicos da prefeitura, inclusive para dois, e isso tem mais de 2 anos. É um questionamento, né? Por que que não foi feito? E daí existem as reclamações da sociedade, e quando isso já foi apresentado há muito tempo. Eu quero aqui também falar sobre outro questionamento que não foi dado muita ênfase, senhor presidente. A qualificação das edificações para cobrança do IPDI, por exemplo. Foi uma discussão, foi levantado, foi feito já várias reuniões com o Poder Executivo e chegamos a uma conclusão que realmente estava muito alto. Um questionamento levantado pela mesa diretora e uma indicação feita pelo vereador Claudio Luiz Dapper. Será que nós estamos atrapalhando? A outra discussão levantada também, a qualificação sobre o imposto predial territorial urbano IPTU, da qual eu fiz comissão. Parte da comissão da planta genérica, eu, vereador Jacir, e eu estou pedindo para voltar essa discussão, porque está se cobrando um padrão alto sobre todas as edificações. Precisamos qualificar aquela edificação com padrão alto, com nível social alto, e daquela pessoa mais humilde, mais simples, para que ela não seja penalizada quanto ao padrão alto. Então são discussões, vereadores, que nós levantamos aqui e buscamos esse entendimento para o bem da sociedade. E muitas vezes não sendo compreendido por algumas pessoas que acham que a gente está aqui afrontando o poder público municipal. A gente faz esse questionamento e para que isso seja arrumado através da lei municipal que foi criada pelo Poder Executivo e votada nessa Casa de Leis, para que sejam feitas essas reivindicações aqui. Porque é importante isso para o município de Pirâmide do Norte. Como é importante a municipalização do trânsito. E que a lei nós temos. Já foi levada até eles. E podemos levar outra vez. Com toda certeza podemos levar outra vez. Agora eu acredito, senhor presidente, que eu acho que seria interessante nós chamar aqui o prefeito municipal, o sargento Jurandir, que hoje não é mais sargento, né? Ele subiu de cargo também, é tenente, e como câmara mais uma vez, né? Como câmara mais uma vez, nós colocar esse assunto em pauta e que quem tem que tomar providência verdadeiramente é o prefeito municipal e a nossa polícia militar. sobre os descasos que está acontecendo. Certo? Nós estamos fazendo o nosso papel de cobrar, de exigir que eles façam isso. E vamos fazer dessa forma, presidente. Vamos chamar aqui para um debate na sala de reuniões e vamos apresentar a eles o descontentamento da nossa sociedade contra essas questões. E não só sobre o trânsito, presidente, sobre as barbaridades que acontecem na nossa praça pública municipal, que a gente não tem mais nem o gosto do final de semana ir ali tomar o nosso chimarrão sossegado, porque das barbaridades que acontecem, briga entre senhoras e senhores e muitas outras coisas, que nem diz o gaúcho, cosetal, meu amigo Nelson. É assim. E são causos sérios, presidente, que nós temos que tomar providência, porque a sociedade que está aí fora, ela merece usufruir de uma praça que nós temos aqui, que eu já falei várias vezes, que foi o nosso cartão postal, e hoje não é mais. Hoje não é mais, porque você tem que cuidar quando você frequenta a praça, porque pode ter problemas. Então, eu até, inclusive, quero dizer que eu me retirei dali por causa disso. Né? E eu acho que nós precisamos tomar essa providência, porque Ipiranga do Norte é acima de alguns que querem fazer as coisas do jeito que eles pensam que deve ser. E nós, como autoridades aqui, como vereadores, que nem nós aprovamos esse requerimento, que isso não foi um ofício que eu encaminhei para ganhar aquela resposta que eu recebi, foi aprovado pelos 9 vereadores dessa casa. Eu só fiz aquele questionamento, presidente, que eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para ver, o senhor justamente falou isso, que não foi o vereador sozinho, mas que foi aprovado por 9 vereadores. Né? Então, você veja bem o que foi que aconteceu e o que está acontecendo. Então, às vezes é fácil dizer que vereador denigre a imagem do município. Não. Jamais fiz isso, não faço isso, porque, mais uma vez, quero dizer aqui, Ipiranga do Norte é a terra que eu amo, a cidade que eu vi nascer e a cidade que eu ajudei a construir, junto com os cidadãos de bem que tem nesse lugar, porque a sociedade ipiranguense é uma sociedade de respeito. Infelizmente, tem algumas pessoas que não pensam dessa forma. Desejar uma semana abençoada por Deus a cada um, das senhoras e dos senhores que estão aqui, e que Deus continue iluminando as nossas cabeças para que fizemos o bem para a nossa sociedade. Uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Aqui analisando agora a fala do vereador Júnior e a sua fala, vereador Claudir. Então, me permite uma comparação. Quem é amante da cozinha, as cozinheiras vão entender bem. Só está funcionando a base da pressão? Vamos colocar esse feijão cozinhar e dá-lhe fogo e dá-lhe pressão. Tem que chamar a comunidade, chamar a audiência, pois então, se tiver que ser assim, vamos colocar na pressão, então, só funciona assim. E vamos nessa união que juntos a gente tem força, a gente consegue mudar muitas coisas que estão aí. E uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Boa noite.
Levando em consideração a colocação da vereadora Suzana, muitas vitórias alcançadas durante esses últimos 2 anos pela classe dos professores, justamente pela pressão. Na base da pressão, das ameaças, mas infelizmente é dessa forma que funciona o poder público praticamente em todos os lugares. Eu gostaria de cumprimentar, né, o prefeito municipal pela verba aí que, de uma forma que eu entendo errônea, mas que vai beneficiar o município, que vem em cima do decreto lá de calamidade pública, né? Que foi feito no ano passado, que não, né? Então veio R$1.400.000, vai beneficiar aí. Esse dinheiro provavelmente vai ser para pontes, estradas e tantas outras coisas que precisam ser feitas. Então, gostaria de parabenizá-lo pelo esforço e pela aquisição dessa verba, né, que a gente não esperava.
Presidente, só queria fazer uma colocação, que uma ponte vai ser aquela do Rio Branco, ainda para o quarto Rio Branco ali, que é uma ponte. E queria fazer uma colocação, acho, do Tuco ali,
um problema foi resolvido e criado outro problema, foi os tubos que foi botado ali, porque a minha frente daquele colégio ali também estava um perigo, né? Foi botado aqueles tubos, foi criado o problema de um lado, mas resolvido do outro, porque ali não passou mais careta, as crianças andam tranquilo. E eu vi muitas vezes que a gente dá medo de ver o que aqueles careteiros faziam ali. Então foi resolvido o problema, mas criado outro, né? Obrigado, presidente.
Ok. Dizer que o asfalto está em pleno funcionamento, mas como a gente sempre vem questionando aqui, tentando ajudar o poder executivo a fazer a coisa correta, para que não desperdice dinheiro do munícipe, a gente fala em planejamento. Eu gostaria de entender, até amanhã eu vou procurar o engenheiro para ver como é que é o procedimento. Eu gostaria de entender porque começou o asfalto, começou a mexer o asfalto aqui nessa outra área que foi licitada pela Rua dos Lírios, pulando três, deixando três e... Eu sei que é a tua rua, tu fica tranquilo. Eu não ia falar, mas é... Mas sem tubulação, é... Não existe tubulação ali naquela rua. Eu não tenho conhecimento, já aguentei.
Presidente.
Só deixa eu terminar meu raciocínio e eu te concedo uma parte. Está na legislação que o presidente não deve conceder, mas eu sou bastante democrático. Então, eu queria entender o porquê daquele trabalho todo, sendo que vai ser todo aberto ali com a reta escavadora se for colocar os tubos, né? Então, dessa forma aí que a gente gostaria que eles dessem mais informação para a gente quando a gente vai procurar lá. Conselho da parte para você, vereador, assim.
Já agradeço, senhor presidente, por conceder. Ficou determinado ali, senhor presidente, que motivo de ser uma emenda do senhor Braido Maggi, a única rua com emenda, e já estava vencido, estabelecido um prazo para ter a liberação e a continuação para não perder essa verba, teria que começar aquela rua, inclusive até não é a mesma que ganhou os outros asfaltos. É uma empresa de Nova Mutum que veio aqui prestar serviço só naquela rua especificamente. Até inclusive o nobre vereador vai ter o privilégio que a única rua com calçada de cima e embaixo. Ela vai ter calçada as duas laterais de cima e embaixo. Então, por ter motivo, segundo o prefeito, o engenheiro me passou, e a emenda teria que começar de lá. E a questão da tubulação, ela vai ter os cortes colocados nas entrelinhas. A próxima, do lado de trás, vai ter a tubulação. E a Beba até tem a ordem de serviço já expedida, só não me pergunto por que o outro já não começou. Mas eu estava presente quando o prefeito deu a autorização. Muito obrigado, senhor presidente.
Temos duas licitações, uma de 482 mil que deve ser essa para essa rua e uma de 3.780 mil já licitada, empresa aprovada, para começar, né? Não, bacana, está esclarecido, tomara que não alague, né? Mas está esclarecido o assunto aí. Dessa forma, eu gostaria de desejar uma excelente semana a todos, abençoada por Deus. E assim se encerra a pauta da 17ª sessão ordinária do dia 1º de junho de 2015.